Ruir, senhora deputada, por favor.
Muito, eu já concluo. Naturalmente que acompanhamos também e iremos também apresentar uma proposta nesse sentido.
Muito obrigado. Tem a palavra para um pedido de esclarecimento. Senhor deputado José Manuel Pureza, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora deputada Inês Sousa Real, cumprimento-a pelo tema da sua declaração política, a declaração política do PAN, e queria fazer duas breves reflexões a propósito daquilo que nos disse. Em primeiro lugar, creio que fez bem, permita-me essa opinião, fez bem em adotar um registro de análise da questão da justiça sem focar exclusivamente na chamada justiça espetacular, a justiça altamente mediatizada. Porque, na verdade, os problemas que assolam a justiça são problemas da justiça do dia-a-dia, daquela que ocupa 99% dos trabalhos, dos tribunais, dos funcionários, dos juízes, dos magistrados do Ministério Público. E, desse ponto de vista, senhora deputada, não há dúvida nenhuma que fazemos bem se não falarmos de crise da justiça exclusivamente para falar de casos de grande mediatização, mas analisando precisamente aquilo que é o cotidiano do funcionamento do sistema judicial e avaliando as suas fragilidades imensas. E temos realmente aqui um conjunto de preocupações grandes que têm a ver, naturalmente, não apenas com questões de natureza processual, mas que têm a ver com a própria condição de funcionamento do sistema judicial. E, portanto, a primeira reflexão tem justamente a ver com isso, é essa necessidade de olharmos para a justiça de rotina, se quisermos assim. A segunda nota, senhora deputada, é para, enfim, focar aquilo que me parece ser absolutamente patente. Tanto quanto conhecemos, a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção, que tem uma interface enorme com o setor da justiça, não contempla uma ferramenta, um instrumento absolutamente imprescindível para uma estratégia de corrupção que se leva a sério. Uma estratégia contra a corrupção que se leva a sério é uma estratégia que tem que ter no seu centro o ir no rastro do dinheiro. Alguns chamarão isto de populismo. Eu chamarei isso de determinação, contanto que isso seja feito dentro dos trâmites constitucionais, isto é, preservando, como deve ser, o princípio da presunção da inocência. O Bloco de Esquerda deu já a entrada hoje de um projeto de lei, justamente neste sentido. Concluo, Sr. Presidente, e gostaria de perceber qual é que é a orientação que o PAN tem justamente para esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra para responder a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada desde já à Sra. e aos Srs. Deputados pelas questões que colocaram. Eu começava precisamente pela questão final. O PAN não só acompanha, como também dará a entrada de uma iniciativa, porque acompanhamos a leitura que faz. De facto, a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção deixa incompreensivelmente de fora a questão do enriquecimento ilícito. É certo que temos que estudar qual a acomodação jurídica que deve, de alguma forma, condicionar esta atividade, digamos, e também este comportamento, nomeadamente a não declaração, como a própria Associação Sindical dos Magistrados já veio defender, a não declaração de património ou de rendimentos, por exemplo, a par, evidentemente, daquilo que sejam mecanismos de rastrear e acompanhar a própria forma de obtenção daqueles rendimentos, nomeadamente a não declaração de rendimentos expectáveis ou futuros. Até porque a medida que foi feita a nível do IRS quanto à taxa adicional para os titulares de cargos públicos e altos cargos também políticos, não é suficiente para dar resposta a esta problemática e, portanto, em relação a isso, estamos plenamente alinhados com aquele que é um problema que urge resolver a nível do nosso direito. Por outro lado, Sra. Deputada Constância Ormando de Sousa, há aqui um problema estrutural da justiça. Eu compreendo que lhe possa parecer aos seus olhos populista o discurso, mas esta é a pergunta que lá fora as pessoas querem saber. Existe um problema estrutural a nível da reforma do nosso sistema de justiça que urge ser corrigido. E a senhora deputada talvez não tenha dado conta, mas naquilo que tem sido as audições sucessivas à senhora ministra da Justiça, a pergunta continua sempre por responder. E quando perguntamos pelo Pacto de Justiça e pelo facto de ele não estar a ser executado, a senhora ministra diz sempre, ou releva sempre, aquilo que é a importância de darmos formas e ferramentas para o trabalho dos próprios magistrados. E aqui não estamos a desvalorizar a competência técnica, quer dos senhores magistrados, sejam eles do ponto de vista judicial ou do próprio Ministério Público. Estamos a falar efetivamente de algo que consta do Pacto de Justiça e que devia ter sido efetivado e que os próprios atores judiciais reclamam e pedem, senhora deputada. É porque quando nós não nos podemos esquecer que a corrupção ou a ausência também, evidentemente, de mecanismos mais eficazes no combate ao branqueamento de capitais, tem um custo para o país, custa 18 mil milhões de euros ao país. Portanto, este é um tema demasiado sério para que não seja debatido, quer lhe chame populista ou não. Nós não nos furtaremos a esse debate, senhora deputada, e, portanto, cá estamos para o fazer. Em relação à pergunta que o PF colocou, não posso deixar de dar aqui duas dimensões. Por outro lado, reforçar aquilo que tem sido uma preocupação clara do PAN no combate à questão dos vistos gold e que, efetivamente, não só em relação à percepção parlamentar que foi apresentada pelo próprio Bloco de Esquerda, o PAN já apresentou também uma proposta em arrastamento, precisamente para pôr fim a esse regime que achamos não só manifestamente desequilibrado e injusto face àquilo que é o acesso ao território nacional português, como, por outro lado, também os riscos que existem de corrupção e de branqueamento de capitais por via deste regime, conhecemos e é manifestamente nefasto. Quanto à questão dos vistos green, é uma proposta que apresentámos na passada legislatura e que não, o PAN não tem intenção de a retomar neste presente mandato.
Muito obrigado, senhora deputada. Tem mais dois pedidos de esclarecimento. O primeiro da senhora deputada Mónica Quintela, do grupo parlamentar do PSD. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento a senhora deputada Inês Sousa Real e que agradeço o tema que traz, que me é particularmente caro, apesar das cautelas que se impõem que temos de ter quando discutimos temas tão importantes a quente e a reboque de casos mediáticos que todos nós conhecemos. Precisamos de uma justiça célere, confiável, acessível e próxima dos cidadãos. Precisamos de uma reforma estrutural da justiça, precisamos da reforma que ainda não tivemos, que nunca tivemos. Recordo que a justiça transitou do Estado Novo para a democracia sem qualquer alteração de fundo. A única e mais marcante diferença foi a autonomização das carreiras da magistratura do Ministério Público, que à data não era magistratura, para a magistratura judicial. Mesmo assim, os juízes que julgaram nos tribunais, julgaram e condenaram nos tribunais plenários do Estado Novo, nos tribunais da PIDE, passaram incólumes para os tribunais atuais e continuaram a julgar sem qualquer juízo de censura ou ético. Precisamos de reformar a jurisdição comum e, sobretudo, a falecida, morta, matada, morrida, jurisdição administrativa e fiscal. O combate à corrupção é fundamental e constitui um pilar que escora uma sociedade sã e justa. E o PSD tem estado sempre à frente na apresentação de propostas construtivas, que estribem a necessária reforma da justiça, que inclui o combate à criminalidade económica ou financeira, mas vai muito para além dela. O PAN, e agora pergunto-lhe, senhora deputada, considera que é necessário fazer uma reforma estrutural da justiça e não só aquelas medidas que ali elencou, ou basta-se com ajustes pontuais, ad hoc ou avulsos, a reboque de casos concretos e do mediatismo do momento? Pergunto-lhe também, senhora deputada, falou do Pacto para a Justiça. Sabemos que o Pacto para a Justiça recolheu contributos dos vários atores e das entidades que operam no sistema judicial. Considere que as propostas vertidas no Pacto para a Justiça fazem, informam e servem todas elas para fazer a reforma da justiça que se impõe e que precisamos? Com que medidas é que concorda, é que o PAN concorda e quais as que não subscreve? Muito obrigada, senhora deputada.
Muito obrigado. Tem a palavra o senhor deputado João Oliveira, do grupo parlamentar do PCP, por favor.
Obrigado, senhor presidente, senhora deputada Inês Corte Real. Inês Sousa Real, queria naturalmente saudá-la pela preparação política e pelo tema que trouxe a esta discussão e antes de entrar mais em pormenor sobre o tema que aqui nos trouxe, queria deixar duas notas introdutórias muito breves. Primeiro, saudá-la pela sua franqueza de reconhecer que o PAN não tem soluções para uma boa parte dos problemas graves que o sistema de justiça atravessa, porque julgo que é dessa franqueza que devemos partir para enfrentar os problemas sérios. Mas perante as dificuldades que a senhora deputada ali identificou, também lhe queria deixar outra mensagem, senhora deputada. Não desista. Não desista, porque não é acaso para isso, nem é assim que a gente chega a algum sítio. Olhe, o PCP desde 2007 que anda a lutar pela criminalização do enriquecimento injustificado, ainda não conseguimos, mas não é por isso que desistimos e ainda a semana passada trouxemos novamente o projeto para que a discussão se inicie. E é preciso, de facto, que não se desista deste combate, porque as questões do acesso à justiça e as questões da realização da justiça são questões absolutamente determinantes para qualquer sociedade e são determinantes, sobretudo, para quem precisa de se fazer valer da justiça para garantir o respeito pelo exercício dos seus direitos. E essa foi uma dimensão que teve relativamente distante da sua intervenção, mas era também sobre ela que eu queria colocar algumas questões, porque naturalmente a justiça não é só combate ao crime e à criminalidade económica e financeira em particular. Sobre essa matéria já tivemos a oportunidade de fazer várias discussões, quer a propósito do enriquecimento injustificado, quer a propósito das matérias relacionadas com os offshores, com matérias que têm a ver com a necessidade de aperfeiçoamento dos mecanismos jurídicos ilegais, mas também dos meios de que o sistema de justiça dispõe para combater a criminalidade. Não encontrei até hoje assim tanta discrepância, pelo menos no posicionamento do que o PCP, que o PAN assumiu e que o PCP assumiu também nas iniciativas de cada um. Agora, senhora deputada, ainda assim queria colocar algumas questões com relação a dimensões da justiça que a senhora deputada não abrangeu. Justiça laboral. A senhora deputada está ou não está de acordo, o PAN está ou não está de acordo com a crítica que o PCP faz, que é necessário assegurar aos trabalhadores meios mais eficazes, mais céleres e mais objetivos de assegurar o respeito pelos direitos dos trabalhadores e a garantia da sua defesa no acesso à justiça.
Tem que terminar, senhor deputado, já ultrapassou o seu tempo.
Em matéria de arbitragem fiscal, o PAN está ou não está de acordo que o regime da arbitragem fiscal é um regime de fuga à justiça, sobretudo de privilégio e benefício. Obrigado. Para os grandes devedores. E para concluir, senhor presidente, em matérias relacionadas com a família e menores, há necessidade de aprofundamento, de aperfeiçoamento do regime de acompanhamento de processos, promoção e proteção de menores e da autonomização das crianças e jovens em risco. E também sobre estas dimensões da justiça, gostava de saber a opinião do PAN, agradecendo ao Sr. Presidente a sua tolerância.
Para responder, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do Grupo Parlamentar do PAN, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Deputada, Sr. Deputado, desde já muito agradeço as questões que me colocaram. Na questão que a Sra. Deputada em particular nos colocou, relativamente à reforma da justiça, é evidente que a reforma da justiça não se esgota, não apenas nos megaprocessos que têm vindo a público, mas é uma dimensão importante daquilo que também é a credibilidade e a eficácia da justiça, porque tem um impacto na vida de todas as pessoas. Há, de facto, aqui duas dimensões, como bem referiu há pouco o Sr. Deputado, a dimensão do quotidiano da justiça, mas não nos podemos esquecer que quando temos um megaprocesso como a Operação Marquês, que levou mais de 7 anos a ter uma acusação, isto é sintomático de algo que vai muito mal na justiça em Portugal. E, portanto, é evidente que tem que haver uma reforma, e aqui não estamos a falar de decidir a quente ou de legislar a quente, porque 7 anos para ter uma acusação já vai tarde, o papel desta Assembleia, para revisitar, por exemplo, os prazos de prescrição, para revisitar, por exemplo, o enriquecimento ilícito. E, portanto, é evidente, Sra. Deputada, que há muito mais a fazer de forma estrutural para que possamos, de alguma forma, contribuir para termos uma justiça mais célere, mais eficaz e mais adaptada também à complexidade de novos fenómenos de criminalidade. Porque a justiça também deve ser algo em constante adaptação e alteração e não algo estanque que não é revisitada. Mas para além, evidentemente, destes megaprocessos, a Sra. Deputada colocou a questão do Pacto de Justiça. Em regra, concordamos com aquilo que é a generalidade do Pacto de Justiça. Agora, há matérias que, evidentemente, o Pacto de Justiça não dá resposta a tudo. E quando falamos no acesso ao direito, no acesso à justiça, já aqui o PAN debateu e defendeu por várias vezes que é fundamental revisitar a tabela dos honorários, sobretudo para aqueles que, de forma mais vulnerável, precisam de aceder à justiça, o próprio pagamento dos honorários dos advogados, que sabemos que, evidentemente, até em processos mais complexos, não faz qualquer sentido o atual regime em vigor e, portanto, o Pacto de Justiça não esgota, evidentemente, todas as questões. E isto entronca naquela que foi a questão colocada agora pelo PCP, dizer que, efetivamente, o PAN não tem soluções, Sr. Deputado, não corresponde àquilo que eu referi. O PAN não sabe é como é que, de facto, os nossos operadores judiciais têm trabalhado até aqui com os poucos meios que têm ao seu dispor. Não sabe também como é que, estando o Pacto de Justiça na gaveta, continuamos a ter, se calhar, um esforço hercúleo diariamente de muitos dos nossos operadores, de muitos dos nossos investigadores, que continuam, apesar de tudo, a fazer o seu trabalho e a tentar manter este pilar, que é a justiça, um pilar absolutamente essencial para o nosso Estado de Direito, em funcionamento. Só que lá está, o princípio da separação de poderes deve operar, mas para que ele possa operar é fundamental que não seja o poder político a negar os meios que o operador judicial carece para poder efetivar este mesmo pilar. E em relação à questão muito concreta que falou de justiça laboral, o PAN está efetivamente ao lado daquilo que deve ser pugnar por ser uma justiça laboral mais eficaz. E dou-lhe um exemplo muito concreto. O facto de um trabalhador que quer impugnar o despedimento tenha que, por exemplo, não receber a sua indemnização, não faz qualquer tipo de sentido, tendo em conta até a morosidade depois dos próprios processos, porque bem sabemos que não faz qualquer sentido que uma pessoa que fique numa situação de desemprego depois não tenha sequer ao seu alcance a possibilidade de fruir de parte, pelo menos, da indemnização, para que possa depois enfrentar o próprio processo judicial que tem pela frente para impugnar o despedimento. Este é, infelizmente, um entre muitos e tantos outros exemplos em que é absolutamente fundamental revisitar o regime jurídico laboral, nomeadamente no acesso à